Rádio AL.
Esporte na Rede.
Muito bem, voltamos com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Bom, Hudson, tem um registro a fazer aí, Hudson? Bom, pode fazer.
Não, mandar um abraço pessoal da IPAGRE, lá do SEDAP, que Opa. Estão nos acompanhando nesse momento. E os havaianos lá que estão de orelha em pé, que ainda a gente ainda não fez muito comentário. Fica. Zero, um grande abraço pro Zero, o motorista lá, nosso amigo.
Fica no Itacurubi, né?
No Itacurubi, exatamente.
Aliás, o Rocha, eu só não tenho a referência aqui, mas já está no site do governo, estava vendo ontem, a EPAGRE vai receber uma homenagem aí pelos trabalhos realizados, com uma referência aí.
Uma das grandes empresas brasileiras,
das empresas
de ponta no Brasil, e que realmente conseguiu deslanchar, né, Valmir Matos?
Fica ali junto a EPAGRE, nossa... SIDASC, Secretaria da Agricultura.
Toda essa fama que Santa Catarina tem, né, no setor de produção agrícola, muito disso aí é graças ao trabalho da EPAGRE, tanto na área de produção agrícola quanto pesqueira também.
Você é chegado numa enxada, Rocha?
Valmir, a gente não deixa de trabalhar quando precisa, né, Valmir? É precisando, a gente está
chegado,
tá botando a mão na massa.
É chegado num quintal, Rocha?
Valmir, olha, se todas as pessoas, Valmir, fizessem uma pequena horta no seu quintal, eu tenho certeza, Valmir, que a saúde das pessoas e a economia seria muito mais importante para as famílias do que ficar comprando já o alimento processado e etc, etc.
Mas um abraço pro pessoal da
EPAGRE,
né? E
eu quero mandar um abraço,
né,
para eles, pessoal, agradecer,
né? Deve dar uma brigaçada ali, uns do Havaí, outros do Figueirense, né?
Lá é dividido.
E agradecer a audiência, né? Esperamos que agora, daqui para frente, acompanhe sempre o nosso programa Esporte na Rede, Destaques Esportivos Padrão de Excelência aqui da Assembleia Legislativa. E vamos colocar, qualquer hora dessa, um colega desses aí no ar aqui, conversando com a gente também, viu?
Isso, mais uma vez obrigado ao pessoal da EPAGRE que nos acompanha nesse momento. E vamos dar continuidade aqui ao nosso programa.
Sim. Perfeito. O Criciúma, vamos dar a escalação do time aqui. O Criciúma entra em campo hoje para jogar contra o Joinville às 8:30 da noite no Heriberto Hilsen. O Criciúma vai jogar com Edson, Ricardinho, Rafael Silva, Ferron, Omarlon e Jareta. Barreto, João Afonso e Valdívia, Alex Maranhão, Roberto e GM. Jaime. O técnico Roberto Cavallo. O time do Joinville é com Jonathan, Reginaldo, Daniel, Fabiano Heller.
É Danley.
Eu disse Daniel. Então, vamos de novo aqui. Goleiro Jonathan, Reginaldo, Danley, o experiente Fabiano Heller e Fernandinho, Naldo, Bertotto e também o Bruno Ribeiro, Bruno Farias, Giba e Jael. O técnico é Lisca, tem dois jogadores muito experientes aqui, o Fernando Heller, que é zagueiro, também o Naldo, né? São jogadores interessantes, Naldo que teve uma passagem, inclusive, pelo Juventude.
E o Fernandinho também, que é um jogador experiente, que eu não sei se ele está escalado, na tua escalação ele não está, né?
O Fernandinho?
Não, o Fernandinho não está.
E o
Liger?
Não, na minha não, a escalação é do Lisca, não é minha.
E o Liger, ele parece que não vai jogar, né? O Liger está na tua escalação, não, né?
Na do Lisca aqui, não. Que é isso? Daqui a pouco o time perde, vou dizer que eu escalei o time, que é isso? Arbitragem do Célio Amorim, arbitragem caseira, o Célio Amorim, auxiliado por Rosney Hoffman Scherer e Clair Depper. Na verdade, caseira, eu quis dizer que é a arbitragem de Santa Catarina. O jogo às 8:30 no Heriberto Hilsen, né? Então, além deste jogo, vamos ter nesta rodada hoje, além de Criciúma e Joinville, também teremos às 9:30 Ceará e CRB, o clássico lá, o nordestino lá em Fortaleza. Amanhã teremos 16:00 pela Série B, Oeste recebendo o Paysandu lá no interior paulista. Depois, também amanhã às 16:30 teremos em Goiânia, no Serra Dourada, Vila Nova e Náutico. Teremos em Juiz de Fora, Minas Gerais, Tupi e Vasco. Às 18:30 amanhã teremos Bahia e Paraná em Salvador. Tadinho do Paraná com Bahia. E às 21:00 teremos lá em Lucas do Rio Verde, lá no... Onde é que é? Mato Grosso do Sul, né? O Luverdense Bragantino, né?
Essa tivemos
rodada da Série B.
E tivemos ontem lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, Valmir Matos, na Arena.
O Cuiabá
vencendo o time da Chapecoense pela Copa Sul-Americana, 1-0, um gol daqueles assim, né? Por acaso, fortuito.
Não, na volta, entrou... na volta da Chapecoense. O jogo da volta vai ser no, na Arena Condá, na próxima quarta-feira, mesma data do jogo da volta do Flamengo com o Figueirense. Agora o Flamengo vai jogar com o Figueirense na volta em, lá em Cariacica, Espírito Santo. É futebol carioca que não tem estádio, né?
Agora acredito
em dois. Tem dois estádios agora, acho, que o Flamengo.
A maior torcida muito... do Brasil até hoje não tem estádio.
Não tem estádio.
Acho muito difícil que o Cuiabá venha a Chapecó e consiga passar pela Chapecoense. A Chapecoense tem que vencer o jogo por um placar superior a 1-0.
Ah, vai dar certo, claro.
E acredito que a Chapecoense deva passar pelo Cuiabá. Agora, o Flamengo, para superar o Figueirense, acho meio complicado, mas o Figueirense tem que ir muito bem.
Aquele segundo gol do Flamengo complicou. Por quê? Porque se ficou 4-1, teria que fazer 3 diferenças. Agora não, é 2. Ele pode fazer 2-0.
Pode fazer aí é que tá, Valmir. O Figueirense tem que...
Eu acho,
né?
Também um pouco ilusório o que foi jogado aqui. O Flamengo não jogou com o seu time, com 100% do seu time.
Agora, de repente...
E jogando fora de casa. O Flamengo não joga fora de casa. Onde o Flamengo vai, a torcida maior sempre do Flamengo.
Mas tem um detalhe, Hudson. O Flamengo vai jogar no meio de semana, na quarta-feira também, já com foco também no Campeonato Brasileiro, que este é o problema sério do nosso calendário. E aí, de repente, o seguinte, vai ter certos cuidados, não pode se expor muito.
Exatamente.
De repente, o Figueirense pode jogar um pouco, como dizia o Neném Prancha, meio trancado lá atrás. Lembra?
E quem pode falar mais pra gente sobre o Figueirense é o Henrique Santos, que está na ponta da linha.
Agora, ele tá feliz ou tá triste? Porque ele torce pro Figueirense e pro Flamengo. Como é que
verdade,
pode?
Eu acho que ele ficou feliz, né? Deve ter ficado feliz, né, Henrique? Muito bom dia pra você.
Bom dia, Rocha. Bom dia, Valmir. Bom dia aos amigos do Esporte na Rede. Ah. Não é nem questão de feliz ou triste, sabe? É porque o Flamengo e o Figueirense fizeram um jogo que foi bom para os dois. O Flamengo estava com time reserva, uma crítica está generalizada no Rio de Janeiro. Antes de começar o jogo, todo mundo queria time reserva. Depois que botaram time reserva, reclamaram porque botaram time reserva, mas tudo bem. E o Figueirense deu um alento ao torcedor, né? O Figueirense estava mal das pernas, o Figueirense com o Argel estava horroroso. Quem viu o jogo contra o Cruzeiro, foi um jogo de chorar. O Figueirense não apresentou absolutamente nada. E nesse jogo o Figueirense mostrou uma cara nova. Eu não digo que seja pelo Tuca, que seja pela mudança de treinador. Eu acho que o Figueirense está passando ali um período perigoso, porque está muito nas mãos dos jogadores. Já foi isso no começo do ano, no final do ano passado, na verdade, quando saiu o Argel e entrou o René e depois entrou o Hudson, e o grupo de jogadores pediu para o Hudson continuar. E nesse ano, no começo do ano, após uma briga, uma discussão no vestiário, o grupo de jogador pediu pro Hudson sair, fez corpo mole até o Hudson cair. A gente viu pelos bastidores, pelo que a gente conhece aí um pouquinho do Scarpelli, que os jogadores não compraram o discurso do Argel em 2016, aquele discurso dele de muita raça, muita pegada, de todo mundo contra a gente, não deu certo. Tanto é que agora saiu o Argel, o time jogou mais solto, mais leve, as bolas apareceram pro Rafael Moura concluir, o que não estava acontecendo. Contra o Cruzeiro, até falei com vocês na segunda-feira, verdade. Contra o Cruzeiro, o Figueirense estava só cruzando da intermediária, o Argel fez
verdade. Eu também percebi isso.
O Argel fez uma insanidade, colocou o Ayrton no meio campo para bater lateral e botou o Ferrugem na ponta direita, ou seja, nenhum cruzava, nem outro atacava. E aí, contra o Flamengo, as bolas chegaram para o Rafael Moura, ele fez os gols. Vamos ver, né, domingo, né, o Valmir e Rocha, porque o Flamengo, o Figueirense tem um jogo muito difícil, né, contra o Santos. O Santos hoje tem o melhor futebol do Brasil ao lado do Atlético Mineiro. Vamos ver o que o Figueirense consegue aprontar lá na Vila Belmiro, né?
Ao meu ver, o Figueirense precisa usar a mesma tática que o Juventude utilizou no jogo contra o São Paulo esta semana, agora na quarta-feira, em que o Juventude foi ao Morumbi e saiu com a vitória, 2-1 em cima do São Paulo. E a tática do Juventude foi praticamente a mesma da seleção da Suécia contra a seleção do Brasil no torneio feminino olímpico. Era o time todo recuar e ficar aguardando o adversário.
O Rocha, o problema é que o São Paulo...
É a famosa retranca, Henrique.
É, o São Paulo está numa crise técnica e não tem a mesma habilidade, a mesma qualidade que o Santos tem. E outra coisa, o time do Figueirense, querendo ou não, é um time pesado. Os dois laterais são dois laterais pesados, tanto o Ayrton na direita quanto o Marquinhos Pedroso na esquerda, são jogadores mais de marcação. O Rafael Moura não é um jogador para ligar o contra-ataque. No meio-campo deve jogar o Elvis no lugar do Carlos Alberto. E o Lins também não está numa fase boa. Eu acho que o Figueirense tem que propor o jogo, porque se ficar todo atrás, o Santos bota uma sacola.
Bom, a verdade é o seguinte, Henrique, eu acho que se o Figueirense conseguir um empate com o Santos, se o Figueirense conseguir, de repente, um empate com mais um grandão, o Flamengo, que vai ser em seguida, o próximo, lá na frente, logo em seguida, já vai ser adversário no Campeonato Brasileiro, no retorno. É um jogo muito difícil também, vai ter em Porto Alegre contra o Internacional. Mas o grande problema que eu coloco é o seguinte, Figueirense tem que, e eu colocava para Santina aqui, na verdade, colocava o seguinte, Henrique. Eu acho que o Figueirense tem que fazer é o seguinte, é mudar o padrão de jogo e também dar uma equilibrada do ponto de vista emocional do seu time. O Figueirense vai ser o Carlos Alberto por causa de uma precipitação no jogo contra o Cruzeiro. Outro dia perdeu o Rafael Moura também por causa de uma precipitação.
Tem
que ter equilíbrio, né?
Discurso do Argel, né, Valmir? O Argel pilhava muitos jogadores. Se for ter ideia, eu fui pegar as estatísticas, depois que o Argel chegou, o Figueirense tornou o time mais faltoso do Campeonato Brasileiro.
Pois é, isso aí tem que acabar, né? Aí equilibra o time pode entrar numa boa, porque aí vai haver uma solidariedade do grupo, a união do grupo junto com a qualidade técnica que o time vai render, né, Henrique?
O Figueirense precisa de jogadores interessados, né, Valmir? Porque o que a gente tava vendo aí no final do comando do Argel, eram jogadores desinteressados. Tu falasse muito bem da pouco do Carlos Alberto. Sim. Eu estava até comentando com meu pai na quarta-feira, diante do jogo do Flamengo. O Carlos Alberto fez uma falta, recebeu o cartão amarelo. Aí ele fez duas, três, quatro, cinco. Na sexta, sétima falta, o juiz não aguentou e deu o cartão vermelho para ele. Ele forçou tanto que acabou sendo expulso.
Vê
aquela falta de comprometimento, né?
Foi o que o Valmir disse aqui, ó. Que o Carlos Alberto andou forçando a barra.
Claro.
Né? Agora é um desfalque importantíssimo, né?
Importantíssimo, Rocha.
Agora
ele jogou contra o Flamengo, se ele jogar assim o resto do campeonato,
é verdade.
O Figueirense passa da zona de rebaixamento tranquilamente. Mas a gente não pode contar com o Carlos Alberto, né?
Mas um detalhe é que o Carlos Alberto, ao meu ver, Henrique, a sensação que eu tenho é que ele está gostando de continuar no Figueirense. Não é um jogador não é um jogador que está fazendo corpo
agora
mole,
é um novo
né?
Momento, né? Agora
no
novo
sentido
momento.
De que não está gostando, que quer sair. Não...
mora em Florianópolis, né, Rocha? Aqui,
até porque quando ele entra, quando ele está no time, ele joga, mostra que faz até falta quando não joga. Ele é um bom jogador, né?
Ô Henrique, quem tá falando aqui é o Hudson, Henrique, mas não é o Hudson Coutinho, não. O Hudson Cardoso.
A voz é de locutor de rádio, hein?
Obrigado. Mas ô Henrique...
Eu queria saber do Henrique também, o Valmir Matos, é sobre o Avaí, né? Sobre o Avaí, que o Avaí tá com o técnico novo, Claudinei, né? E aí, com a vitória em cima do Sampaio Correia, o Avaí tem tudo para somar aí um gás a mais para a sequência da Série B, né, Henrique?
Rocha, o Avaí apresentou ontem o treinador novo, Claudinei Oliveira. O Valmir pode até falar dele melhor do que eu, porque ele começou lá no Santos. E o Avaí agora, o que me preocupa, Rocha, esse discurso aí, agora nós vamos tentar, nós vamos subir, nós vamos brigar pelo acesso. E a gente tá vendo que a realidade do Avaí é completamente diferente. Ganhou do Sampaio Correia, porque o Sampaio Correia é o lanterna, é o último time, muito fraco. E o Avaí vai brigar, como eu já falei outro dia para vocês, o Avaí vai brigar para ficar ali na 13ª, 12ª colocação, porque não tem elenco, os melhores jogadores, os jovens, estão indo embora porque o Avaí precisa de dinheiro para fazer caixa. E o Avaí, eu acho que tem que se programar, Rocha, é um discurso complicado, o torcedor dificilmente vai entender, eu acho que o Avaí tem que se preparar para os próximos anos, revelando jogadores, querendo ou não, com essa dificuldade financeira que o Avaí teve, apareceu alguns jogadores interessantes, como esse Gabriel na defesa, que ninguém conhecia, o tal do Caio César, também é um meia aí que joga muito bem, o Rômulo, apareceram dois ou três jogadores da base que podem render frutos aí pro Avaí nos próximos anos. O que está acontecendo agora com o Avaí é que ele está pegando alguns jogadores muito antigos, como o William, e não está dando resultado. A gente já viu várias vezes o Avaí repetir esse filme. Toda a vida ele traz gente que já passou pelo Avaí e fez história. Agora o William está no banco, o Marquinhos está voltando agora de uma contusão de um ano. Trouxe o Betão, que é um zagueiro que já está nos seus 35, 36 anos. E vamos ver onde é que vai parar o Avaí. Eu acho que o discurso do Avaí tem que ser não cair esse ano e preparar um time para os próximos anos, focado principalmente nos jovens.
É, o próximo jogo do Avaí é contra a Luverdense em casa, mas na sequência ele já joga contra o Ceará fora de casa. É uma briga muito forte, né?
É só pedreira, né, Rocha? Não tem adversário fácil, tanto na Série A quanto na Série B, né?
É isso aí, Henrique Santos. Muito obrigado pela tua participação. Esperamos contar com a tua participação mais assiduamente aqui no programa, inclusive vindo aí no nosso estúdio, né, para compor a mesa aqui.
Ao vivo, a cores.
E atuar com a gente também no fim do ano, num grande evento, né?
Quando eu tiver disponibilidade, tá meio corrido, ainda mais nessa época de eleição, a gente trabalha numa casa política, sabe que é complicado. Mas
é verdade.
Quando tiver um tempinho, eu vou fazer uma visita aí para os amigos, até comemorar com o Pacheco o título do nosso Flamengo, que está chegando e vai ultrapassar o Palmeiras já nesse final de semana.
Tá certo.
O Pacheco está só dando aquele risinho, né? Irônico. Só aquela risada irônica para essa tua tentativa aí, Henrique.
Um abraço, tudo bom, Henrique.
Em dezembro a gente conversa. Um abraço.
Felicidades. Grande abraço.
O Henrique é um dos nossos convidados para participar do nosso grande evento final do ano, Valmir Matos. Destaque Esportivo Padrão de Excelência. Onde nós homenageamos 16 personalidades do esporte aqui na Assembleia Legislativa.
Olha, nós não queremos aqui pelos números. Quando você faz uma avaliação da impressão de que quer menosprezar, está querendo criticar, está querendo falar de impossibilidade. Tudo bem, situação do Avaí. O Avaí está em 12º e é um dos únicos, são só 6 times dos 20 que participaram desta segunda rodada. Ainda tem uma rodada com jogos hoje e amanhã. O Avaí está em 12º com 26. Com 26 pontos, o Avaí está a 7 pontos do quinto colocado, que é o Brasil de Pelotas, a 7 pontos. Quer dizer, então se o Avaí ganhar o próximo jogo e ganhar o outro jogo, aí faz a pergunta, e os outros como é que vão ficar? Ninguém vai pontuar lá na frente? Por isso que o Avaí tem que ficar ligado. Se ele quiser sair dessa situação e ainda buscar, porque matematicamente tem condição do acesso, vai ter que recuperar o time e começar a ganhar, ganhar e ganhar. Porque senão ele vai ficar nesse bloco intermediário e não sai mais. Por quê? O Vasco com 40, o Atlético Goianiense com 37, Ceará com 35, que pode ir a 38, CRB com 33, que pode ir a 36. O Brasil de Pelotas fica com 33, o Londrina com 31, mas o Criciúma já pode ir a 32, o Bahia pode ir a 31, o Vasco pode ir a 31. Então é complicada a situação, não? Ganhou o jogo, deu uma respirada.
Tem que se transformar num fenômeno, né?
Botar os pés no chão, dentro da realidade, não fica falando agora em acesso, falando em sair desse gargalo aqui, que a situação é complicada. Veja. O Bragantino é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 21 pontos. Depois, Luverdense com 25, Paraná com 26, Oeste com 26, Goiás com 26 e Avaí com 26.
Essa altura, o Avaí tem apenas...
Temos o mesmo campeonato, cair ou para ficar na...
Mas tem só 3 pontos atrás do Criciúma, então... todo mundo está falando, o Criciúma tá bem, tem chance, está 3 pontos só na frente do Avaí.
Mas o que tinha que acabar aqui, como o Henrique falou, é essa cultura que nós temos de... vamos brigar para ficar, para não cair. Tem que pensar, sonhar, começar a sonhar alto e dar um tiro nas estrelas, pô. Pelo menos vai ficar no meio da... Porque o que acontece é o seguinte, todas as vezes que assume a nova direção dos times de Santa Catarina, principalmente aqui da capital, o pensamento é esse, é não cair. Tem que pensar em subir, não, em ficar, em ser campeão.
E o Henrique colocou uma coisa, existe uma cultura nova aí, tem que acabar. Essa cultura do jogador passar por aqui, fazer um bom trabalho e voltar. O William está a terceira vez no Avaí. Eu acho que o William foi bem na primeira vez, na segunda vez, e acabou. O Avaí insistiu com o Vandinho.
Vários outros
insistiu
jogadores
com outros jogadores que vinham, iam embora e voltavam. Eles iam para outros clubes, era dispensável, o Avaí pegava. Ia lá para outro clube, o clube dispensável, o Avaí pegava. Estava na hora de acabar. Eu acho que tem que haver uma renovação. Traz o fulano que já fez um bom trabalho aqui. É difícil, até pode ser numa segunda vez, mas na terceira vez é difícil encaixar.
Se Santa Catarina for fazer uma garimpagem, tem muito time pequeno aqui, muito time de varziano, que tem vários jogadores que poderiam ter, que tem condições de jogar em times da capital, em qualquer time profissional de Santa Catarina, assim como os nossos técnicos, ex-jogadores de futebol que estão aí.
Um exemplo.
Aí entra um jogo de interesse, uma outra coisa.
Romírio, o exemplo é o time time do Cuiabá que jogou contra a Chapecoense ontem, tinha um jogador ali dando chapéu a 3x4. Então você vê que realmente os jogadores que jogam, às vezes, um time como o Cuiabá, que está na Série C, tem muita técnica.
Esse Pimentinha. Incomodando a zaga do Avaí, esse rapaz, se botar aqui, ele não joga num time vazio
do Iguaçu. Agora tem umas constatações interessantes. Eu nem sei o nome do cara, mas ele foi falado no mundo inteiro. Aquele que ganhou o prêmio aí de meu gol mais bonito do ano, hein? Onde é que anda aquele rapaz?
Exatamente.
Aliás, ele só fez aquele gol, não foi mais nada. Tá entendendo? Então tem essas coisas no futebol que vai
passar. A verdade, Valmir, é que na Série B, quem está surpreendendo mesmo são os times do CRB, o Brasil de Pelotas e o Londrina. Esses times aí.
Aliás, o Brasil de Pelotas e Londrina
estão brigando de uma maneira muito séria.
Deram uma bobeira na terça-feira. Londrina perdeu em casa.
É verdade.
O Brasil de Pelotas também perdeu em casa. Então foi um negócio meio complicado.
O CRB perdeu também?
O CRB perdeu em casa?
É, deixa eu ver.
O CRB não perdeu.
Londrina é o time que o Luxemburgo investe.
O CRB joga hoje com o Fortaleza.
Não, na última rodada, na última rodada, o CRB perdeu em casa pro Londrina. Perdeu de 1-0 lá no Rio Pelé.
E o CRB
Valmir,
não
tem essa informação
hoje,
que o Londrina é um time que o Luxemburgo põe jogadores para fazer uma peneira e depois botar em time
grande? Não, eu não sei, eu não tenho essa informação.
Eu só tenho uma matéria sobre isso. Jogadores que pertenciam a Luxemburgo, que são do Londrina, que a metade do time era dele.
Só tenho uma informação que o Londrina participou de uma final de campeonato brasileiro, um quadrangular final. Aquele campeonato brasileiro em que me parece que o Bangu disputou com o Curitiba a decisão, onde teve a participação do Londrina e também teve um outro time aí do Rio Grande do Sul que fez muito, muito sucesso. Então são coisas que passam pela história, mas o Londrina é uma cidade boa, tanto quanto Maringá, que fica do lado, na região do Café, no norte do estado do Paraná. E agora essa volta do Londrina para a Série B, a volta também do futebol gaúcho com o Brasil de Pelotas, é uma coisa muito interessante, até porque nós perdemos o Juventude, que há um tempo já não está na Série A, e tínhamos também o Caxias. O Caxias não conseguiu nem eliminar o Inter de Lages na Série D.
Agora, o Valmir Matos, mudando um pouquinho, eu sei que você já está se preparando para encerrar.
Você não vai ficar aqui,
né? Que o Henrique falou que pro Pacheco, que o Flamengo está aí se preparando para dar o bote em cima do Palmeiras, né? Acontece que o Flamengo pega a Chapecoense, né?
Aqui não, em Chapecó.
Deixa eu ver aqui.
Chapecó, domingo, 4 da tarde.
É domingo agora, né? Domingo agora. E o Palmeiras pega o Fluminense fora de casa. Então,
galinha morta.
É possível que o Flamengo perca o seu jogo para a Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense deva vencer o time do Flamengo. Agora, o Palmeiras venceu o Fluminense, daí já não te digo mais nada, né?
É clássico do futebol brasileiro.
E eu quero mandar um abraço para essa turma lá da Ipagre, o Valmir Matos. Inclusive, eles já estiveram aqui recentemente, esses dias aí, né? Estiveram aqui dando entrevista aqui para a rádio da Assembleia Legislativa também sobre a inclusão da tilápia na merenda escolar em Santa Catarina.
E é um peixe bom, rapaz. Quer ver naquela região ali aquela região de Braço do Norte ali, né? Tem uma região ali, tem
o pesque-pague
do Borghetti. Um dia eu vou lá, mas só vou lá quando os caras prometerem que vão me dar uma tilápia.
Vai lá. Não, tem que pedir mesmo, tem que pescar.
Tem que pescar, isso tá certo, tem que pescar.
Pesque e pague, não é pesque
é
leve de graça.
Esse apoio da Epagre, eu acho que a tilápia, eu acho que aqueles peixes de água doce, a tutra, eu acho que é... Tudo
além
isso
de baratear ainda, né? Traz vários benefícios à saúde.
E gera emprego, gera oportunidade, incentiva o empreendedorismo. É isso, e esse é o papel da Epagre, é muito interessante.
Essa tecnologia, né, na produção, né, no cultivo dessas espécies, que realmente se tornaram, acabou se tornando um ingrediente fundamental e importante na produção de alimentos, né, aqui em Santa Catarina. E num nível já assim que nós nem imaginamos, Valmir, mas um nível tecnológico, né? Muito bom.
E o pessoal da Epagri continue aí fazendo o trabalho, cuidando da lavoura, porque nós aqui da Rádio Assembleia, nós não somos de capinar sentado.
Essa é boa, Valmir.
Não somos de capinar sentado.
Agora quero agradecer, né, a audiência do pessoal e esperando já, né, a continuidade aí. Na próxima segunda-feira tem de novo, 11 da manhã, o Esporte na Rede aqui pela Rádio da Assembleia. E no fim da semana, na sexta-feira, o Esporte na Rede é o segundo programa da semana. Segunda e sexta, Esporte na Rede, às 11 da manhã aqui, contando agora com a participação também do Hudson Mendes Cardoso.
Muito obrigado, Hudson, pela participação. Volto sempre. Estamos aí até segunda-feira, tá certo?
Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes também. Um abraço a todos. Fique com a gente.
Tá certo. Muito obrigado, portanto, a participação do Hudson Cardoso, a participação do Eduardo Rocha. Na parte técnica, o Pachequinho. Vamos embora. Uma boa sexta-feira a todos e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.